Olá! Sejam bem-vindos ao episódio 14.5 do Jogo Exterior. O episódio onde nós vamos falar dos prémios de Meio da Season que já éramos para ter falado a semana passada. Mas estamos sempre um bocadinho atrasados. Eu sou o Rodrigo e estou aqui com o Gonçalo.
E o Gonçalo está aqui e espero que ninguém tenha apanhado nenhum coronavírus, não é? Que isto está complicado, não é? Agora.
No máximo apanhar um
Está.
coronavírus. Ha!
Ahá, engraçadinho.
Bem, para além dos prémios, hoje vamos falar dos três primeiros jogos da NBA do nosso amigo Zion Williamson, que logo no primeiro jogo causou um buzz enorme. E depois vamos finalmente atribuir os prémios de meio da temporada, porque como fizemos há não sei quantos episódios atrás no nosso ponto 5, prémios de um quarto da temporada, sim, já estamos no meio da temporada e daqui a um mês estamos nos três quartos. Pois, pronto, de facto, os prémios do final da temporada, antes de entrarmos nos playoffs. Portanto,
É um duplex.
epa. Bem, vamos começar a falar do Zion, e dos primeiros três jogos. O que é que aconteceu? Esperemos que o Google tenha internet para ter um discurso eloquente durante mais do que 38, microsegundos. Bem, o que é que achaste do Zion nestes primeiros três jogos?
Bem, no pouco tempo que ele estava restrito, não é? Gostei bastante até. Nota-se que ainda está um bocadinho rusty, não é? Falta ali oliar algumas coisinhas, mas. Para começar é um rookie, não é? Por muito hype que ele tenha. Eu acho que o hype, também consoante também se tem dado mais a ver de outros rookies como o Ja Morant, por exemplo, também diluiu um bocadinho, mas também é bom para ele, não é? Não vem com aquelas expectativas todas como podia vir do início da época, mas com muitas expectativas, não é mesmo? No primeiro jogo só joga 18 minutos, mas faz 8, 11, não é?
Faz
Acaba com
22-11,
se
né?
Não, faz 8 pontos em 11 tentativas e acerta os 4 triplos que tenta.
8 pontos, 8 pontos, vê bem, 8 pontos em 4 tentativas.
Ah,
Ah, um
não.
cacete, converte 8 lançamentos em 11.
Exatamente. Não liguem, eu estou cansado. Eu estou mesmo a acabar os exames. Perdoem-me. Eu juro que depois disto eu vou fazer um episódio por dia. Nem preciso do Rodrigo. Uma semana.
Ah, então grava-te só a falar sobre filmes, então. Catastrófico, versão boa.
Se quiserem um podcast meu sobre filmes, metam uma joinha, sigam-me no Letterboxd, Shameless Plug, depois encontram. Pronto, dentro da restrição de tudo, gostei. Depois tem aqueles. Tive um abafo monstruoso, já não lembro contra quem.
Um jogo.
Aquilo até meteu
Ganda
medo,
susto.
mas o mais impressionante. Foi o adepto que apanhou a bola só com uma mão. E tinha uma bebida na outra e não deixou cair a bebida. Contrata o homem. Para a NBA ou para jogar no domingo no Super Bowl. Fazer umas recepções.
Bem, sobre o Zion, o que é que eu quero dizer? À primeira instância, parece-me que ele não está a forçar demasiado os lançamentos. Não está a ser egoísta. Apesar de ele não ser um enorme playmaker, eu acho que para a posição dele até vai ser bastante decente. Tivemos alguns flashes no college que ele pode fazer passes interessantíssimos de campo inteiro, outros a rasgar oponentes no perímetro, que eu também gostei. Mas aquilo que me impressionou mais nesta primeira semana foi o facto de fisicamente ele já me parecer estar quase a 100%. Ainda há algum receio naqueles saltos, mas fora isso, em termos de batalhar, vá fisicamente debaixo do cesto e tudo mais, parece-me que ele está a ser o Zion, que é aquilo que ele sabe fazer, que é ser um bully completo. E em termos defensivos, parece-me que ele está bastante atento. Em termos de trocas defensivas, gostei bastante daquilo que ouvi. E também gostei bastante de o ver, acima de tudo, procurar os ressaltos ofensivos, que era uma coisa que, pronto, nós já sabíamos que ele era capaz. Agora faltava saber se de facto ele ia concretizar assim que chegasse à NBA. Portanto, eu acho que rapidamente o Zion subiu imenso na popularidade do Rookie of the Year. Claro que eu acho que o prémio já está mais do que entregue. Mas é assim, ele ainda pode fazer quê? 30 e muitos jogos. Por isso, mano, é
Mas também
capaz
acho que
de ser um finalista na mesma. Vamos lá ver como é que vai ser.
acho que era injusto, mas pronto, isso já são questões para o final da época. Vamos ver, claro, o que é que eu faço aos jogos todos, não é? Mas
Bem, mas
vamos ver as coisas como elas são.
já que nos despachamos a falar do Zion, eu acho que temos um tempinho para fazer uma rookie ladder, já que hoje discutimos um bocado sobre isso, visto que saiu os rankings de rookies e o Zion aparece top 3. Top 2, acho eu.
Top 3.
Pronto. Pá, eu não concordo muito com aquele top 5, por isso, pá, assim de cabeça, quem é que achas que merece esse top 5?
Ui. De cima para baixo?
De cima para baixo, top 5.
O Kendrick Nunn teve um início muito bom, não é?
Continua
a estar bom. Também tirar um bocadinho da Lofotes. Eu acho que ele de certeza que merece estar lá. Assim de cabeça.
Top 3 para mim.
PJ Washington, para quem vê NBA e sabe, e tem estado a ver, das poucas coisas boas que o Charlotte Hornets tem, é o Devonta Graham e o PJ Washington. Também acho que ele merece estar no, pelo menos no top 5. Não digo que ele seja um rookie of the year, mas pelo menos merece estar na discussão no top 5. O Zion teve uma estreia muito boa, mas eu acho que 3 jogos não é uma sample muito grande para se entrar no top 5, não é? Por isso eu quero tirar o Zion, talvez o Michael Porter Jr.
Yep.
Era bem metido. Eu acho que não preciso dizer quem eu acho número 1, mas está-me a faltar um, não é? O número 1 só pode ir para um, não é? E nós já sabemos quem é o Ja Morant. Não há questões aqui. O homem está a fazer uma época extraordinária. Agora, quem é que eu... Falta-me um. Já disse 4. E eu estou um bocadinho... tolo, não é? Mas... sei lá. O RJ Barrett também está a fazer... vá. Como eu disse dos Hornets. O RJ Barrett também está a fazer uma época bastante sólida para um rookie. Em Nova Iorque. Eu acho que isto é... é das poucas coisas positivas que eles podem tirar de lá.
É, mesmo assim eu acho que ele não merece estar top 5.
Pois, o Cam Reddish tem estado a melhorar bastante também.
Sem dúvida que é o most improved rookie of the year durante o ano.
É, pronto, vamos dar esse prémio para ele.
Prémio de Trae Young.
Epá, mas depois também tens, em Toronto tens o Terrence Davis, que eu tenho estado a gostar bastante de ver.
Yep.
E que... tem sido um daqueles diamantes em bruto que parece que em Toronto aparecem à brava, não é? A Tyler Hero tem sido Tyler Hero, mas eu acho que face aos outros que estamos aqui, não podemos meter nesta mesma discussão, pelo menos que eu gosto dele, não é? Também temos o Brandon Clark, também em Memphis,
yep.
Que toda a gente fala do Ja Morant, do Jaren Jackson Jr., mas ninguém fala do Brandon Clark. Que tem tentado ser tão influente e tentado a ser muito bom de defesa. Eu não sei se conhece o Longent Dort.
Acho que é o nome dele. O gajo do Standard.
Exatamente. Exatamente. Esse rookie. Também...
ontem marcou o máximo de carreira, 23 pontos, 5 triplos. Eu vi o jogo.
Também tem estado a ser bastante interessante, por isso não. Acho que é à volta disto. Eu disse mais que um top 5, não é? Tiro o Zion. Eu acho que 3 jogos é injusto para os outros. O rookie tentado a fazer uma época sólida, por muitos números e por muito que gostemos do Zion. Eu acho que ele tem estes 30 e tal jogos para mostrar o seu valor, não é? Mas mesmo que ele jogue os outros 30 e tal jogos e dê uma average a 40 pontos, não vai dar, não é? Mas digo eu. Eu acho que o prémio está entregue. Não, a não ser que o Já se lesione, e eu nem costumo fazer isto, mas não é? Ninguém não queremos cá, hein?
Bater na madeira. Feita voz supersticiosa.
Consequências por termos dito nada e depois levamos com processos vindos de Memphis. Por isso, acho que é à volta disto. Mais ou menos. O Eric Pascal também. Acho que merece estar pelo menos numa menção honrosa neste Rookie Ladder.
Ok. Então o meu top 5 é esse. Eu acho que já tenho mais ou menos os nomes na cabeça. Top 3, Ja Morant, Kendrick Nunn e Michael Porter Jr.
Sim.
Pois. Estou indeciso entre Tyler Hero, PJ e o Matisse Thybul.
E sim, o Matisse Thybul, também me esqueci de falar dele.
Mas quem é que eu gosto mais? Acho que vale a pena. O Pascal é interessante, mas perdeu muito lugar, por isso. Seco Doumbouya é interessante, mas inconsciente.
Também. Mas também só começou a fazer assim mais coisas agora. É como o Cam Reddish, mas o Cam Reddish tem sido outro tipo de evolução também. Já se está a ver o que se via no college.
O Cam Reddish tem sido que, epá, para mim evoluiu imenso. Tipo, o Jared Culver e o Cam Reddish estão cada vez a ficar melhores, o que é muito nice. Por isso, para mim, eu acho que o top 5 fecha-se com Cam Reddish e Jared Culver. Se calhar fica de fora o Tyler Hero e o PJ Washington, mas é muito complicado.
Mas é bom, este sample de rookies
este
é
draft
bom.
Draft tem sido muito.
Estamos
com dúvidas, só prova tipo, que há muita qualidade ali, sinceramente.
Exato, e temos jogadores a fazer impacto imediato, como é o caso de Ja Morant, por exemplo.
Sim, temos rookies a ser também, que é uma coisa, pá, estranha.
Temos Brandon... rookies
pronto,
que...
Brandon Clark para mim também está no top 5, pá, é muito complicado, esquece.
Sim, é complicadíssimo.
Isso porque... da season toda.
Lembra que nós temos rookies que entraram na... que... Pronto, não é da nossa opinião, porque era muito complicado ele sequer lá chegar, não é? Sequer ser chamado. Há pessoas que acham que o Ja Morant foi cenado do All-Star Game. Isso, além de ser uma estupidez, tendo em conta a conferência onde ele está e os point guard, e as pessoas da posição que ele está, é que também é um bocadinho complicado um rookie ser All-Star. São muito poucos, ínfimos, os jogadores que foram rookies e All-Stars na mesma temporada.
Aconteceu o quê? O Magic, se calhar? Nem o LeBron foi,
Não, acho que aconteceu com o... Não foi com o Tim Duncan? Ou foi?
O Kobe só foi na terceira temporada.
Espera aí. Continua a falar que eu vou pesquisar.
Boa pergunta. Por acaso não tenho a certeza, mas eu pensava que só tinha acontecido com o Magic.
Espera aí, pronto. O Player All Star... Ok. Eu vou ao sítio mais fidedigno da internet.
Wikipedia?
Sim. Pois tens o Yao Ming.
Ah, já, yeah, o Yao Ming. Bem, mas ele já não veio, tipo, não veio um rookie. Então,
sim, mas é, tipo, entra na NBA. Espera, pois tens o Grant Hill dos Pistons, tens o Shaquille O'Neal.
Ah, yeah, o Shaq.
Espera, Michael Jordan aqui diz que sim, mas eu não me lembro.
Não duvido.
85, ok, capaz. Isaiah Thomas, o antigo, sim, o Magic Johnson, estava aqui. Alvin Hayes, Rick Barry, Luke Johnson, mas já são coisas muito antigas. Pois, Oscar Robertson, Will Chamberlain, Elgin Baylor, é, já serão uns antigos ícones, e Bob Cousy.
Ok, Bob Cousy.
Ray Felix também.
Ainda nos anos 50, sim. Mas ok. Pá, nomes, sim, mas, nomes compreensíveis, pera, na maioria de...
Sim, mas quer dizer, para casa até tens vários, mas estava a falar só os que foram starters. Por exemplo, tens o Blake em 2011, ok, ele faz uma época que está
tudo. Sim, é, Tim Duncan, Ben Simmons. É,
o Tim Duncan em 98, tens como o Dikembe Mutombo, tens o David Robinson, aqui o Olajuwon também foi escolhido, Ralph Sampson, por exemplo. Só estava a falar dos starters, por acaso. Larry Bird também foi... Karim Abdul-Jabbar também foi.
Pá, mas se o Karim não fosse, ninguém era, estás a ver?
Sim, é verdade, Jerry West também foi, logo tem que ser, não é? Mas pronto, eu estava a falar dos starters, depois é que eu vi. Os que foram starters na altura, exato. Okay.
Bem, e agora All Star Snubs, o que é que achas?
Vamos falar dos que eu acho, né?
Pá, não vamos falar de muitos, não há lugar para todos, isto não é os putos no recreio.
Pronto, eu vou dizer um de cada um só. Pronto. Vou falar de Devin Booker, já não é a primeira vez que ele é snub, por isso eu acho que já é síndrome de Devin Booker, como tu dizes, por isso vamos patentear isto. Já.
Vamos sim senhor, porque assim, se o Brandon Ingram tem uma equipa pior do que ele e piores percentagens vai lá, porque é que ele não vai? Um atleta
o problema
que está com 62%.
É, que há aquelas...
é a narrativa da. Do Brandon Ingram, é que era o patinho feio nos Lakers, apenas e só.
Pois, e também não esqueçamos que as reservas são escolhidas pelos treinadores. Pois. Yeah,
mas, I mean...
Pois,
os fãs dizem que o Kyle Lowry não devia ser, por isso. I mean, também não percebem boi disso.
Mas os fãs só podem votar nos starters, foi o que aconteceu. E no West? Eu falava do Bradley Beal, mas no West é tão complicado escolher um backcourt, porque
Man,
qualquer um
merecia. Até o Dinwiddie é merecido.
Tipo. Sim, até o Dinwiddie merecia. Eu ia falar do Dinwiddie também. Mas
Jaylen
é complicado. O West tem... Aliás, NBA este ano, se continuar com essa narrativa de que o Oeste é forte, é completamente mentira. É muito complicado estar a escolher...
Eu só gostava de ver o Giannis a surpreender toda a gente dos playoffs, tipo. É que é uma cena unlikely, mas...
A dar um carry. ali.
Yeah, porque tipo, a equipa dele ainda é uma beca, tipo, sei lá, tem muita gente experiente, Kyle Korver, Brook Lopez, o Ersan e Ilyasova, o próprio, sei lá.
Sim, e é engraçado porque uma equipa, vá, tecnicamente pior, perderam o seu base de eleição, não é? E pronto, a gente pensava, ok, são os Bucks, na mesma, tem o Giannis MVP, tudo. A verdade é que eles vão chegar melhor. Os números mostram isso. Quem os vê mostra isso. Por isso vamos ter calma, porque eu não acho que os Bucks joguem assim tão pior quanto as pessoas pensam. Ah, ou pensavam, ao início. Eu por acaso era das pessoas, pensava que eles iam se calhar não ser tão bons,
acaso,
não é?
Por acaso eu pulo-os como first seed, eu acho que sim, no nosso primeiro episódio.
Sim, eu sou capaz também de tê-los metido como first seed, mas não pensava que eles iam ter uma época que também...
Ah, sim, pois quanto a isso, acho que ninguém esperava. Que eles fossem a melhor equipa da NBA.
Deixa lá ver. Isto é, já é off the record. Estar,
mas bem, fazer aqui as coisas. Eu concordo com os All-Star Snubs, acho que essa malta foi uma beca roubada.
41-6.
41-6, é assim que eles estão, sim. Pai, eu não sabia que estavas
a buscar. 87.2.
Ricardo, absurdo.
E da sexta seed para cima, no West, são equipas que já têm mais de 30 vitórias. Isto só acontece no Oeste, na quarta seed para cima. São duas equipas. Está bem que até à sétima seed tem tudo 29 vitórias, eu sei, mas as pessoas têm que ver que essa narrativa de West não é fraco.
Não, eu acho West que se fosse tipo interconferências e não intraconferências, os playoffs iam surpreender muita gente.
Sim, isso é uma narrativa que também já vem de há muito tempo. Eu acho que era muito bem implementado, era muito mais interessante.
Eu também acho,
verdade.
Tipo,
eu acho que mais valia que. Pronto, estas são as 15 melhores. 15? Não, 16.
16 melhores
não. Pois, 16 tem que ser pares. E pronto, fazemos um torneio da Champions, vá? Um sorteio, não sei.
É, yeah, um sorteio era fixe.
Um sorteio da Champions. Podia logo ser o primeiro round. Os Bucks contra os Lakers, por exemplo, se acabasse agora a temporada. Eu acho que era bastante interessante. Muito mais interessante que este formato velho que
permeia as equipas que têm conferências mais fracas.
Exato. Que aconteceu muitas vezes no Oeste, no início dos anos 2000. Ou, início não, mas...
Na altura em que o LeBron consegue levar aquela equipa dos Cavs às finals, tipo, não faz sentido. Tipo,
sim. Até mesmo quando o Allen Iverson foi às finals, o West também não era muito forte nessa altura. Nós não queremos dar como é que se diz? Eu estou-me a esquecer. Menosprezar os feitos que eles fizeram, nada disso, mas temos também que ver os factos. Porque é complicado, uma equipe, um jogo de NBA, um jogo de basquetebol. São 5 em campo, não é um, não é? E esse um não joga também, não joga o tempo todo, a maior parte das vezes. Por isso, eles têm muito mérito em sequer terem chegado às finais de conferência. E depois era uma equipa dos Celtics que, pronto, vamos lá, ser sinceros, nem o LeBron sozinho não era capaz de conseguir.
O LeBron não é ninguém, cacete, achas que os Celtics tinham um big three decente, não?
Ah, nem ninguém, não digo isso.
Então, achas que havia um jogador que conseguisse ganhar aquela equipa sozinho?
Não, sozinho não. Estava-te a dizer nem LeBron nem ninguém. Precisava fazer nenhuma equipa.
Ah,
naquela altura.
Não, longe disso.
Ah, está a ver. Primeira cabeça, só não digo os Lakers que nessa altura ganharam, não foi?
Ganharam em 9-10, sim.
Pois, os Spurs naquela altura. Os Spurs foram muito fortes durante aquela altura.
Demasiados anos.
Demasiados anos. E continua, não é assim tão... Sou não nascido. Na verdade é essa.
Estão quase. Então essa. É que aquela oitava seed, aquilo vai ser completamente doido.
Pois vai. E estava-me a lembrar que o DeMar DeRozan também se fala de ter sido snub. E eu acho que aí foi mais o recorde que o lixou.
Oh, mas sendo assim, para que é que o Ingram está lá? Tipo, come on, o DeMar DeRozan é um shooting guard também.
Claro, também, mas lembra-te que o Ingram está como frontcourt.
Ah, pois.
Está como small forward, depois. Temos de lembrar isso. Mas, antes do DeMar DeRozan com o LaMarcus Aldridge, não é?
Ah, o Marcus Aldridge não ia nem que o pintássemos de vermelho, tipo, em mundo algum.
E lembrei-me do outro snub no oeste.
Quem?
O James Ennis.
Opa. James Ennis, se fôssemos a jogar Farmville com a tia dele.
Ah, tá calado o homem. É bom.
Mas bem, vamos passar aos prémios. Acho que do All-Star está tudo. Eu acho que, tipo, podemos falar mais, mas é assim. Nós temos noção de quantos lugares existem. Por isso não podemos estar, tipo, a dizer, ah, o Zé Miguel foi roubado. Tipo, nós claramente só falamos daqueles que são mais flagrantes. Tipo, ah, o Carl Anthony Towns, sim, eu acho que é completamente plausível. O Devin Booker também. O Damar DeRozan.
Alguma vez o Carmelo ia. Não ia. Não,
o DeRozan não ia. Tipo, o DeRozan não faz sentido ir. Tipo,
as pessoas esquecem-se que os Detroit Pistons estão 17-32. Há bem que o Derrick Rose só tem uma época muito boa, mas...
Sim, o Derrick Rose pode ser muito bem o Sixth Man of the Year na boinha.
O Trae Young só vai porque ele está a ter umas médias ridículas no seu segundo ano. Ele tem o azar de estar nesta equipa, claro, como o Devin Booker tem o azar de estar nos Suns.
Esta equipa vai melhorar.
Claro, mas isto aqui é uma equipa jovem e as poucas vitórias que eles têm foi um carry total do Trae Young. Cadê esta?
Well, contra factos, não há argumentos, já dizia um grande filósofo.
Não digo que eu fosse starter, mas aí já são os fãs e os jogadores, por isso compreendo que eu tenha sido. Mas eu não vejo o porquê de não ser all-star, como muita gente diz. Não, porque ele ser All-Star e não ser, por exemplo, Bradley Beal é completamente estúpido. O homem está a ter uma época insana. Está bem que está num dos piores recordes, se não o pior. Está no pior do Oeste, por menos da NBA, mas. Mas lá, tem calminha, não é? O homem
okay,
não.
Yeah. Ok, ok. Sim, o Bradley Beal também, tipo, pode-se falar, mas eu acho que ele não merece mais a opinião dos outros 4 guardas. A verdade é essa.
Eu continuo a dizer, entre esses 5 era complicado.
Tipo, eu acho que ele não merece mais do que nenhum dos 4, é o meu argumento.
Porque a verdade é que se o Bradley Beal entrasse, estávamos a falar, por exemplo, imagina se o Kyle Lowry tinha sido snubbed, ou o Ben Simmons.
Não podes tirar o Kyle Lowry da equação, tudo. O Kyle Lowry está a fazer média de 27.
Estás calado. Fazer qualquer um que tu tirasses para meter, dizias que ele estava a ser snubbed. Qualquer pessoa que ficasse fora deste leque estava a ser snubbed, a verdade é esta. Sim, é o que eu estou a dizer.
As vitórias que os Sixers têm, tipo, este ano não estão a ser toda a pala do Embiid. Tipo, o Simmons pode ter começado apagado, mas no entanto o Embiid fica lesionado imenso tempo e depois é o Simmons que tem carregado aquela gente toda.
A verdade é, se eles se livrarem do Embiid, vá, digamos, não é? Porque a verdade é que o Ben Simmons tem uma equipa para ele, como o Giannis tem. Ele tem a bola e tem que estar rodeado ali de shooters e pessoas, né, que saibam o que fazem. E pronto, não, a bola tem que estar nele, a bola tem que começar praticamente sempre nele. Não pode, não sei, o usage rate do Embiid é muito alto. Eu não sei se lhe vão dar trades ou o que é que vão fazer, não sei.
Eu acho que mais rápido eles mandam o Ben Simmons de saco, sinceramente.
Sim, até porque o Embiid é o espírito da equipa. Muitos anos já, o Trust the Process, as brincadeiras no Twitter. Aquelas coisas todas, ele já ter ido em nome dos Sixers ao draft, essas. Estás a perceber? Acho que é.
Sim, ele é a cara de franchise.
É complicado, eu acho que. E vendo mais camisolas com o Ben Simmons, vá.
Agora, que aí. Não sei, deve ser um bocadinho tete a tete, mas o Embiid vende de mim.
Pois, e outra coisa, lembrar que o. Não, estou a dizer, o Embiid vende mais que o.
É, eu acredito, o Embiid vende imenso, ainda
não um argumento 3.
Tem todo o argumento da África a favor dele.
Para os lados da Expo. Pois, estava a dizer que a minha internet, como é lenta, porque é movida a carvão numa refinaria ali para os lados da Expo.
Ah, ok.
O Trae Young é o terceiro melhor marcador estatisticamente da NBA. Está atrás de quem? James Harden teve o início da época à maluca. E do Giannis, pronto. É seguido por quem? Por Damian Lillard e o Luka Doncic. Temos aqui o top 5 dos melhores atacantes da NBA. Vá. Não sei. Ainda aparece em segunda em assistências, só não está à frente o LeBron, porque o LeBron resolveu que ia reencarnar o Magic Johnson nesta época.
True.
Por isso. Pronto. Tem aqui a vossa resposta.
Mas bem, vamos passar para aquilo que a malta veio aqui para ouvir, que é os nossos prémios. Vamos tentar ser sucintos, até porque eu acho que não há assim muita discussão, tipo, à exceção de um ou outro tópico. Roubei aqui a imagem de uns indivíduos da Hoops Hype têm as predictions deles, whatever, a opinião deles em relação a quem é que merece e quem é que não merece. E depois queria dar a nossa opinião, porque eu acho que a minha difere bastante do que está aqui. Bem, vamos começar pelo Rookie of the Year. Já o dissemos, já Jamorant para mim, acho que é já Jamorant para ti também.
Não, é o o Terrence Mann dos Clippers, pronto, só para dizerem que eu dou tudo aos Clippers, é o Terrence Mann dos Clippers.
Ok, Rookie of the Year, Jamorant.
É Jamorant, sim.
Offensive Player of the Year, para mim, Anthony Davis, sou Rudy Gobert, mas para mim é Anthony Davis.
Estou mais inclinado para o Rudy Gobert.
Não.
É assim, os Jazz, se o Rudy Gobert em campo, são na melhor defesa da NBA. Com ele em campo, sou a segunda.
Ok. E os Lakers são Anthony Davis e...
Não, epá, vou dar o Rudy Gobert, ele tem estado...
Ele tem estado muito bom ultimamente.
Mas aqui também é uma questão também.
Eu acho que isto não, a defesa não se baseia só em quantos abafos consegues fazer por jogo.
Está bem, mas não é só os abafos. Sabes que aquela área toda dele e as recuperações e tudo. O homem é muito intimidante e agora, não é só por aí. Sabes que ele é uma âncora naquela defesa do Jazz, a verdade é essa.
Curiosamente, o Rudy Gobert é o jogador da NBA que mais assist com screens faz.
Pronto, vamos lá. Um triple-double screen assist.
Não, o gajo por acaso faz muitas screen assist.
Sim.
É corpanzo.
E é alto como o caraças.
Por isso, é interessante, mas ok, eu sei lá, o Kawhi também é grande candidato, porque o Kawhi tem jogado imenso jogo.
Sim, mas depois é que é uma coisa daquelas pelos jogos também. Não.
O Rudy Gobert nos jogos todos teve, se calhar tem o mesmo número de jogos que o Kawhi.
Ela por ela, se calhar sim, o top 3 acaba por passar um bocadinho por aí.
Eu acho que Rudy... é Davis, Kawhi, não, o Giannis também, é complicado, qualquer um dos 4 é possível, mas para mim está entre o AD e o Rudy Gobert, se calhar, porque o Giannis já vai ganhar o MVP.
Pois, e com o Kawhi ali à coca.
Então se calhar é esse.
Achas que eles vão dar um trigger este ano, ou o MVP com o Defensive Player of the Year?
Nope, não vai acontecer.
Nunca vai.
Não, a NBA é um sítio de
narrativa. Então o Hakim não ganha o Defensive Player e MVP?
Está bem, eu estou a falar recentemente.
Acho eu, não sei.
Claramente precisamos de ler os livros de história da NBA. Bem, whatever. Vamos passando ao seguinte enquanto fazes aí a pesquisa da Mayuya. X-Men of the Year.
É complicado. Eu pus o Dennis Schroeder do Standard, somente pela aquela recuperação que o Standard tiveram há pouco tempo. E o Dennis Schroeder tem sido um grande capitão, vá, entre aspas, daquela second unit e tem estado a dar muito bem, não é? Tentado a ser uma transformação completamente diferente daquele Dennis Schroeder que nós vimos em Atlanta, que era um bom jogador, mas vá, aceitou o seu rol numa equipa que é muito. Tem um backcourt muito bom. E pronto, também fugir um bocadinho àquela narrativa Lou Williams, Montrezl, Glovi, mas qualquer um destes três para mim era vencedor. Não é por aí.
Well, eu tenho. Derrick Rose é bem interessante também. O Dennis Schroeder e o Montrezl. Paulo Williams é mais do mesmo, sei lá, eu acho que ele já não vai ganhar mais. Digo eu com os nervos, não é? Mas não me parece.
O Michael Jordan ganhou.
Michael Jordan ganhou.
E o Hakim, exato, e o Hakim ganhou. Pronto, eu sabia do Hakim, vês?
Mas o Miguel Jordão era óbvio, mega óbvio.
Epá, não me lembrei, vê lá, a primeira pessoa que me veio à cabeça foi o Hakim. Vê lá, nem foi o Michael Jordan, não foi o jogador que fez tudo na NBA. Foi o que foi escolhido primeiro que ele. Primeira pick no draft dele, até, porque ele foi a terceira.
Well, mas eu acho que ponho das duas uma. O Schroeder está a fazer grandes médias, sim. Mas o Montrezl também. A diferença é que o Montrezl, lá está, joga minutos de center, starter. Enquanto que o Schroeder joga minutos de bench player, tipo 20 e tal, tipo. O Montrezl às vezes joga o Zubac só entra os primeiros 4 minutos.
Sim, o Montrezl em jogos mais apertados faz parte da closing line, por exemplo. Pronto.
Pois, tipo,
Dennis Schroeder não fazia isso no Standard. Quer dizer, Não, há vezes em que eles
faz,
metem.
Provavelmente faz.
Não, que eles metem o Shai, o CP3 e o Dennis, sim. Mas é mais provável meterem o Montrez do que meterem
o Dennis.
Joga
uma Trigard lineup, sim. Mas whatever. Sim. Yeah, não estamos a falar do mesmo tipo de cena. Ainda assim, epá, eu acho que saía para o Montrez. Sei lá, os Clippers têm demasiadas vitórias. É tal cena. Bem,
esta
quem? O Dennis Schroeder, não é? Ok, é
sim,
mais.
Vou
é
dar
mais
o Dennis. Também estou dividido entre dois.
Entre dois? Mesmo só há tipo um candidato. Não, estou a brincar, há mais, mas
epá.
Pá, sei lá.
Epá. É assim, tenho o BEM, não é? Que nós somos aqui fanboys do BEM.
Yeah, o BEM
e
é
tenho o Dinwiddie.
What? Estás parvo? Então ainda vão ter Graham, que é o vencedor.
É assim, eu duvido que alguma vez deem um MIP a um jogador de segundo ano.
Mano, mas ainda assim, ele tem que ganhar.
Não, é o BEM ou o Dinwiddie. Eu duvido que alguma vez deem um MIP a um jogador de segundo ano, porque é suposto eles evoluírem. Ok, há evoluções e evoluções, não é? Mas para isso estava só o Luca, não é? Para isso estava só o Luca, não é?
Nep, estamos a falar de um jogador que passa de médias de 3 pontos para 19 e 7 assistências e meia ou 8.
Nunca lhe vão dar.
Eu acho que vão. Nunca. Só vão como vai acontecer. E está apostado numa francinha.
Eu não como carne.
Francinha vegetariana, alô.
Ok. Temos aqui um jantar marcado. Vou lembrar. Quem perder esta aposta, mas eu vou apostar no BEM. Não vou apostar no
BEM.
Sim, eu tenho o BEM e o Dinwiddie. Mas pá, esta aposta é: se o BEM ganhar, tu pagas uma francesinha. E se o Davonte ganhar, pago teu.
Ok, justo.
Ok, se um deles se lesionar, está completamente
okay,
fora.
Já,
né?
Isto porque... já sabem como é que funcionam aqui as apostas aqui na malta. Tipo, come on.
Nós somos os dois uns aleijados, por isso sabemos se alguém se aleijar as apostas.
Já, isto não há aqui
são apostas de lado.
Ok.
Mas pronto.
Continuando. Coach of the Year.
Eric Spoelstra.
Eric Spoelstra também aqui. Para mim só há, tipo, três plausíveis. Quer dizer, a season ainda é coisa, mas neste momento só há
sim.
três.
Sim. Frank Vogel.
Frank Vogel, Budenholzer.
E o Eric Spoelstra, acho que não há.
Mas tendo em conta que ele
está
a levar uma equipa que nós dizíamos que era, sei lá, sexta, sétima.
Uma sétima, sexta seed e está a ter um dos melhores recordes NBA, a ser uma equipa ultra competitiva e que, na verdade, tem uma estrela. Vá, duas. Podemos considerar já o BEM uma estrela. All-Star.
Yeah, All-Star já é uma estrela.
All-Star já é uma estrela. Pronto, se podemos pô-lo na mesma categoria, vá com o Andrew Drummond. Vá. É um segundo jogador numa equipa contender. Vá. Não digo que seja um primeiro. Já tem o Jimmy Butler, não é? Mas a verdade é que temos um roster que tem jogadores que foram undrafted, como o Kendrick Nunn. Nunca tinham feito um jogo na NBA na sua época que devia ser de rookie. É esta. Tem um rookie no Tyler Hero. O Dion Waiters voltou e fez um jogão ainda há pouco tempo, por exemplo.
Oh, come on.
Vá lá.
O homem não estima os seus tropas por causa dos doces, ao menos merece saber jogar basquetebol.
As gominhas ajudaram no basquet. Tem o BEM, não é? Pronto. O MIP aqui do sítio. Tem o Duncan Robinson.
Myers Leonard.
Eu não conhecia o Myers Leonard, nunca pensei. Até o Kelly Olynyk que tem estado a ajudar, vá lá. Não é? Tu adoras o homem. Por isso, sim, eu acho que o Eric é o coach of the year.
Yeah, sei. Ok. O que é que está? Defensive está, rookie está, coach está, MIP está, six man está, pronto, MVP. Um candidato é o Giannis. O Luca acabar na segunda seed, o Luca tem uma chance, se não acabar na segunda seed, é o Giannis.
Sim, segunda, terceira, vá, terceira seed, estou-lhe a terceira, vá. Top 3 no West, é capaz de ter uma chance.
Oeste, yeah.
No West é capaz de ter uma chance, se não...
Para isso, estamos a falar de um jogador que faz médias de... 30 pontos, 13 ressaltos, 6 assistências, um abafo e um roubo de bola por jogo, em eficácias 56-32, pronto, a free throw line é uma matéria, é jogar apenas 30 minutos por jogo, por isso.
Well. E há pouco tempo estava a fazer 21.
Yep. Temos um gajo que não só é MVP, claro, como também é candidato a Defensive Player of the Year. Tem o melhor recorde da NBA. Tem o melhor plus-minus em jogadores com alta usage. E também o melhor plus-minus da NBA total. Já me falta palavras para descrever o que é que o Giannis tipo, faz dentro do corte.
É Greek Freak, não é? Não há, eu acho que é daquelas alcunhas que é spot on. Não há. Aquilo é uma coisa que a natureza fez, não é? Natureza, espero bem que seja o nome da mãe do Yannis, não é? Mas lá em grego que é Papadopoulos, qualquer coisa assim.
Karagounis, Katsurani.
Samaris, uma coisa assim.
Samaris. Yeah, truth be told.
Acho Samaris é Sandra, por isso.
Truth be Pronto. Told, não há sequer candidatos, tipo, nem ser o Yannis, por isso. Bem podem meter a viola no saco.
É assim, ao Yannis
fanboys, não vai
e os qualquer fanboy, LeBron fanboy, Anthony Davis fanboy.
O LeBron é um bom caso. Tipo, eu acho que o LeBron é tipo é top 3.
Sim, é top 3, mas juntamente com o Luca, se fizermos um top 3 é o Yannis, Luca e LeBron e fechamos o saco.
É, mas o AD, man. Eu acho que no facto de teres dois jogadores dos Lakers no top 5 diz logo muito, na verdade. Mas sim, eu acho que sim, na verdade é LeBron, Luca, Harden, se calhar. Não por esta ordem, porque o Harden não merece ser o terceiro, nem pouco mais ou menos.
Somente por estes últimos jogos, aquilo que pensaste a ser horrível.
Nos últimos 4 jogos em que o homem está a fazer médias de 8 ou 9 pontos, a lançar 20% de campo e 1 de triplo, ou sei lá o que é que ele está a lançar.
Não está a lançar.
Yeah, eu acho que ele até já desistiu, tipo. Mas pronto, pá, não podemos só julgá-lo nesses 4 jogos quando ele estava a fazer médias de 38 pontos por jogo. Ainda assim, sem nenhuma ordem, Luka, Giannis, Harden, Bron, AD e Jimmy Butler no top 6, para mim seriam...
Sim, e se quiseres ir ao top 7, pode até meter o Kawhi. Vá.
Pera.
Eu só queria dizer isto.
Não, man, não. O Kawhi está mais em cima. Acho que o Kawhi se calhar já passou o LeBron neste...
Sim. Tempo. Não digo, mas estou a tentar ser generoso, não é?
Porque é muito complicado, mano. É muito complicado. Kawhi está a jogar demasiado. Epá, não sei.
O problema é, nós não somos, não é complicado, é mais complicado para nós arranjarmos o resto que seja um tipo no top 5 do que arranjarmos claramente um MVP. Ah, é para ver um quão dominante.
Yeah.
É que o Yannis está. O Yannis está a anos luz. E isto aqui. É como o Sheck disse, ele ainda joga, o nome dele é Yannis, até estou com um pouco.
Yeah, e era isso que eu ia dizer exatamente há bocado, mas esquece-me. O Yannis pode muito bem ser o second coming do Sheck. Não nos podemos esquecer que estamos a falar de um MVP com 24 anos.
Mais magrinho.
Mas mais atlético também.
Sim, muito mais rápido, não é? Mas aquele sentimento de se eu ver... correr comigo, se eu vier correr e eu estiver a defender, eu fujo.
É um bocado isso, pá, não parte tantos cestos, mas...
Eu não vou partir, tá bem, mas tá bem. Lembro-te que os cestos dessa altura foram reforçados à brava, também. Vamos lá ter calma.
True, coitado, o Cheque estava sempre a desafiar esta gente.
Se o Yannis partir algum cesto...
É mau sinal, é sinal que o material é falsificado. É da Goose, nem é da Gucci, é da Goose. Mas bem, agora que ficaste sem internet, mais uma vez, queres despedir da malta? Eu acho que já está tudo por hoje. Não nos podemos divagar mais. Isto é 1.5, é suposto ser... Estamos caladinhos.
Ok. Eu acho que as despedidas são para vocês verem muito NBA. Estamos quase... Se gostarem de outros desportos, se tiverem tempo livre, às 11h30 de domingo ao Super Bowl.
Para vai quem? Dar em canal aberto na televisão portuguesa pela primeira vez.
Vai dar aonde?
Acho não que é sei. Na RTT.
RTT? Ok. É
não é no RTT, rádio, mas é no RTT.
Rádio, televisão e tropas de Portugal.
Raul Tomás. Ah, ok.
Esse está em Espanha, a marcar golos.
Bem. Projeto.
Façam como o Bruno Fernandes. Vão tirar umas férias. Fujam do Sporting.
Fujam do país.
Alguma coisa. Alguma coisa. Apareçam um Z número 18.
Era isso, não se pode.
Vejam um filme, aproveitem. Para quem está na faculdade, época de recursos, melhorias, muito boa sorte. Porque, como podem ver, eu já nem digo coisa com coisa, porque isto está shutdown mesmo. É complicado, sofremos todos do mesmo, mas está quase a acabar. Não se queimem por.
E já notas. Dizia um grande filósofo: o que importa é ter saúde.
Sim.
Bem, por hoje é tudo, meus bons amiguinhos. Espero que se tenham divertido e já sabem, sigam-nos nas redes sociais. Estamos mesmo a chegar aos 100 followers. Estou a brincar, agora ia fazer piada dos 100.
Ah, ok. Se tivermos 100 followers, nós fazemos um giveaway.
O que é que nós seguimos da giveaway aos 50? Era uma bifana de relote. Epá, não me lembro. Claramente não vão ver a bifana de relote.
Mas pode ser uma bifana
de relote. Mas nos 100, nós prometemos que vamos fazer o giveaway sério. Nós agora vamos tirar este tempinho para pensar e dar upload ao episódio. E depois, pronto, vamos passar para isso. Por isso, meus bons amiguinhos, este foi o Jogo Estoril 14.5. Segunda-feira, cá estamos de novo para o episódio número 15. Beijinhos e até segunda. Thank you.